fazemos contato com o correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Bom dia, Flávio.
Bom dia, Glauco. Bom dia, os ouvintes.
Flávio, você vindo aqui falar conosco em edição extra, mas por conta do episódio do discurso de Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, qual foi a repercussão aí da fala do presidente do Brasil?
Olha, apesar de ter, assim, de haver volta e meia algum esforço assim, para dizer que não, que o discurso foi razoável, embora todo mundo reconhece que foi frio, morno, sem entusiasmo, o fato é que eu penso que a repercussão maior do discurso foi muito negativa, quer dizer, por várias razões. Primeiro, pela falta de precisão no discurso, né? Foi um discurso assim, composto por generalidades, né? Sem se deter nem precisar nada. A gente poderia dizer assim que é um amontoado de slogans de campanha imprecisos, né? Assim, vamos privatizar, mas privatizar o quê? Né? Vamos conter o déficit público, como? Né? Houve também reações assim, mais de receio e alguma estupefação, assim, alguma perplexidade justamente pelo tom do discurso. Esperava-se, enfim, que inclusive Bolsonaro foi o que se chama em inglês do keynote speaker, né, o orador principal do dia de abertura justamente do fórum que ocorreu ontem. E ele fez um discurso que deixou todos na expectativa do que estava para vir ainda, porque não veio, quer dizer, não apareceu. O tom do discurso foi bastante assim, baixo, titubeante. E depois, na sequência, Bolsonaro simplesmente não respondeu às perguntas do entrevistador. Saiu também por coisas genéricas e tal. Além de que, eu penso, assim, do meu ponto de vista, ele cometeu uma gafe ao final, porque num encontro desses, lançar o nome de Deus assim para cima é um pouco negativo. Quer dizer, não se faz isso. Quando eu era estudante do Colégio Anchieta, em Porto Alegre, Colégio Jesuíta, nos idos dos anos 50, né, começo dos anos 60, eu aprendi que um dos mandamentos mais importantes era: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Então, isso pega mal, quer dizer, não é bom. Talvez seja uma imitação de Trump, né? Deus acima de tudo. Não sei, mas isso,
aliás,
não pegou bem.
Flávio,
diga.
Só não querendo te interromper, mas interrompendo, a gente tem justamente esse trecho aqui para colocar no ar. Vamos escutar?
Pois não.
Quero mais do que um Brasil grande. Quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Meu muitíssimo obrigado.
E tem uma outra questão também em relação a esse trecho, porque ele quis ali fazer uma referência ao próprio slogan de campanha, mas o slogan de campanha dele era Deus acima de todos, era Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele errou, ou quem redigiu o discurso, errou o próprio slogan de campanha.
Isso eu li também comentários dizendo que a preparação do discurso foi muito atrapalhada. Quer dizer, que houve até, e são comentários que eu li, né? Não sei, não acompanhei a elaboração do discurso. Houve até, parece que, confrontos e conflitos entre os assessores sobre o que botar e o que colocar. Né? Depois, o que houve também, outras reações, foram mais de realmente perplexidade e descontentamento. Até porque o discurso foi notável, além de pela sua brevidade extrema, né? Foi notável também pelas coisas que não foram ditas. Quer dizer, corre no mundo inteiro já o problema, né, do envolvimento da família com suspeitos de assassinatos, milícias, etc., no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, e aí isso está no noticiário. Inclusive, o próprio Guardian noticiou que essas suspeitas empanaram, né, o discurso de Bolsonaro em Davos, né? Da mesma forma, também, um outro discursante que não se referiu a nada disso, tapou isso com a peneira, foi o ministro Sérgio Moro, né, que inclusive se recusou a responder uma pergunta direta sobre esta questão, né. Então, além disso, também, por exemplo, o Bolsonaro incorreu em vários erros no discurso, que provocaram mais perplexidade. Ele disse, por exemplo, que o Brasil tem a maior área florestal do mundo. Não é verdade, né? A área da Rússia é muito maior do que a do Brasil. Que o Brasil é o que mais protege. Também não é verdade. Até mesmo há informações aqui de que a Venezuela tem a maior parte das suas, 53% das suas florestas preservadas. E no Brasil, esse número, segundo organismos internacionais, é bem menor. É a metade disso, proporcionalmente, são 25%. Porque a área do Brasil é muito grande, né? Então, naturalmente, a área florestal do Brasil é maior do que de um país como a Venezuela. Porém, proporcionalmente, ela está menos protegida. E isso é uma coisa que provoca realmente muito medo internacionalmente, porque sabe-se que a campanha de Bolsonaro foi muito hostil a temas do meio ambiente, inclusive a temas como aquecimento global e outros mais. De modo que as reações, né, então, foram assim, num crescendo, né, se nós colocarmos numa escala, sim, assim, passando do incômodo pela brevidade, pela vagueza do discurso e das respostas posteriores, né, depois passando pela ausência de temas que se esperava que fossem abordados, a falta de precisão, e finalmente pela a perplexidade, né, chegando até a ver comentários, por exemplo, de pessoas dizendo que o Brasil merecia alguém melhor. Foi das apresentações mais pífias do Brasil na cena internacional, deve-se reconhecer. Eu li também que as declarações do ministro Paulo Guedes foram bem recebidas. Eu vi até um comentário do ex-ministro Delfim Neto sobre isto. Mas também, pelo que eu pude ler aqui, se caracterizaram pela vagueza, assim, por uma falta de precisão maior. São promessas. Parece que o governo continua em campanha, né, numa campanha eleitoral, para ser bem reconhecido pelo mundo, querendo dizer o que ele acha que as pessoas esperam que ele tenha a dizer. Um outro ponto que causou perplexidade, porque se sabe também do oposto, é que Bolsonaro declarou que é a primeira vez que se nomeia um ministro, um ministério altamente qualificado, técnico.
Técnico, é.
Sem critérios políticos. Bom, primeiro, isso não é verdade, né? Segundo, não dá para dizer que o ministério dele seja altamente qualificado. Ao contrário, ele é reconhecido pelas gafes, baixarias, falta de decoro, né, um obscurantismo, inclusive, nas relações exteriores, né, e uma subserviência não apenas aos Estados Unidos, mas à linha mais reacionária do Partido Republicano. Quer dizer, a primeira vez que a política externa brasileira está sendo atrelada à política de um partido estrangeiro, não apenas de um governo. Isso, governo já aconteceu, em momentos raros, devo dizer, na história do Brasil, mas já tinha acontecido. Agora, a linha de um partido político, é a primeira vez que isso está ocorrendo na nossa história. De modo que foi um discurso extremamente decepcionante para quem esperava algum tipo de revelação ou de consistência mais pronunciada nesta virada de política, né? O Brasil abandonando completamente os princípios, o governo brasileiro abandonando completamente os princípios relativos à social-democracia ou ao bem-estar social, e enveredando por um campo que vai nos levar, digamos assim, está nos levando a uma incógnita no plano internacional. É bom lembrar, por exemplo, que enquanto Bolsonaro falava, né, a Arábia Saudita anunciava a suspensão das importações de frango do Brasil, quer dizer, o que é um golpe duro, não só para os exportadores de frango do país, mas para a economia brasileira, e é um prenúncio do que pode vir a acontecer caso essa linha fundamentalista na nossa política externa venha a prevalecer.
E outro lance que também chamou a atenção foi uma atitude do presidente Jair Bolsonaro de divulgar fotos dele almoçando, né, numa espécie de self-service ali em Davos, sozinho. Isso, a ideia era demonstrar uma suposta humildade do presidente da República, como se fosse um homem do povo mesmo na Suíça. Só que, Flávio, de se estranhar você estar num fórum multilateral, sendo que ele vai ficar 4 dias, é a permanência mais longa de um presidente num evento desse tipo, e ao invés de você justamente aproveitar ali o almoço para fazer contatos com outros chefes de Estado, com outras autoridades, até mesmo para com outras pessoas para atrair investimentos para o Brasil, você fazer isso, né? Ou seja, mostra também um relativo isolamento do Brasil ou uma desimportância do presidente da República do país ali naquele encontro.
Eu penso que o presidente Bolsonaro está sendo mal assessorado, inclusive por ele mesmo, né? Eu vejo também nesse gesto a busca de passar essa impressão assim, que ele é um homem simples, foi na cafeteria de um supermercado para almoçar, comeu um sanduíche, tomou um refrigerante, alguma coisa assim, né? Mas isso mostra também a busca desse permanente gesto de campanha. Quer dizer, isso parece uma foto para impressionar a sua torcida, né? Sou um homem simples, vou à rua, né? Comer simplesmente, ao invés de participar de altos almoços, etc. O fato também é que o presidente tem uma agenda, sim, de reuniões. Pelo que eu pude ver aqui da agenda dele, é exclusivamente com políticos governantes de extrema-direita, né? É Polônia, República Tcheca, o próprio presidente da Suíça, que foi criticado há um tempo atrás ao fazer campanha eleitoral, dizendo que as ovelhas brancas da Suíça deviam expulsar as ovelhas negras, numa declaração que foi considerada xenófoba e até racista, né? E como eu disse, a Polônia, a Itália, que são toda a agenda dele está ocupada pela direita. Num fórum, diga-se de passagem, que está parcialmente esvaziado, porque aliás, ele vai se encontrar também com o primeiro-ministro do Japão, que também é de direita, o Shinzo Abe. Mas o fórum está parcialmente esvaziado, porque muitas das figuras de primeiro plano da política internacional não foram, inclusive o presidente Trump, inclusive a chanceler Angela Merkel, inclusive o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra britânica Theresa May, porque estão com problemas em casa, problemas domésticos, né? Bolsonaro, apesar de estar com problemas gravíssimos em casa, inclusive nesse governo que fica batendo na vidraça e recuando e voltando e está com essas acusações agora muito graves, foi. Mas eu penso que a viagem, até o momento pelo menos, não rendeu aquilo que era o principal fator que seria esperado, que seria o aumento da credibilidade do governo brasileiro. É isso que o governo não tem hoje no plano internacional. Está perdendo progressivamente, ainda não perdeu de todo no plano nacional, mas está perdendo, e no plano internacional não desfruta de credibilidade. E pelo menos a presença em Davos não serviu para conquistar esta credibilidade, seja entre aqueles que gostam dos princípios neoliberais, os críticos, ou enfim, toda a gama, né, de posições que por outro. Sendo que deve-se ressaltar que Davos, esse encontro de Davos, sempre foi um bastião do neoliberalismo mundial, apesar das críticas que ele vem recebendo, inclusive, por alguns dos seus ardorosos defensores do passado.
Tá certo, Flávio. Muito obrigado pela sua participação e até sexta.
Até sexta-feira.
Conversamos aqui com o correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar.